Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A polícia prendeu 3 pessoas e apreendeu armas e drogas depois de ser chamada para atender uma denúncia de perturbação de sossego no município de Fazenda Rio Grande, na Grande Curitiba. Os policiais foram chamados porque um carro estava com o som alto e incomodava os vizinhos. Quando a polícia chegou, acabaram encontrando um revólver calibre 38, 2 pistolas, 4 carregadores de pistolas, munição, R$ 4.500 em dinheiro, 37 gramas de maconha e um colete à prova de balas. O carro que fazia barulho incomodando a vizinhança também foi apreendido. Durante o verão, os casos de intoxicação alimentar são mais comuns. Aprenda como evitar esse tipo de problema. Confira com Michele Abílio.
Manter a alimentação saudável durante as férias é uma tarefa difícil. Viajar, ficar à beira do mar, na piscina, sair da rotina. Levam as pessoas a comerem alimentos de fácil acesso e muitas vezes sem saber a procedência. Esses alimentos práticos aumentam o risco de uma intoxicação alimentar, como explica o gastroenterologista Tommaso Franzini.
Quando a gente vai comer fora de casa, a gente tem que prestar bastante atenção nas condições de higiene local dos produtos, da forma como eles estão sendo feitos, a forma como eles estão sendo acondicionados. É muito importante a gente saber que os alimentos têm uma temperatura que precisa ser guardada, se ela está sendo guardada nessa temperatura ideal, para evitar que esse alimento possa correr o risco de estar contaminado.
E para quem não quer se arriscar em comer na rua, o médico dá algumas dicas de alimentos que podem ser transportados para lugares quentes.
O ideal é evitar alguma coisa que já tenha sido cozida, porque esses alimentos eles têm um risco maior, mais elevado, de acabar se contaminando. Então, levar coisas mais leves, levar frutas, cenoura, pepino, alimentos que você consiga garantir a temperatura dele adequada, que eles não vão se perder por causa da temperatura, levar bastante líquido para manter a hidratação adequada. Um exemplo também bastante prático e também que crianças gostam são os biscoitos de polvilho. É bom porque são alimentos que dificilmente se contaminam.
Os principais sintomas da intoxicação alimentar são náuseas e diarreias. Neste caso, é recomendado que a pessoa se hidrate e evite comer produtos industrializados. E se os sintomas permanecerem, procure um médico. De Brasília, Michele Abílio.
Estamos na Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. O governo tenta marcar o período com algumas ações, mas a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, afirma que o Brasil tem poucas políticas públicas para resgatar o trabalhador. Além disso, há a condição de falta de trabalho no país, o que leva muita gente a buscar emprego em qualquer condição, inclusive se submetendo à exploração, à escravidão. Além disso, o número de fiscais que trabalham no combate ao trabalho escravo no Brasil é muito pequeno para o tamanho da demanda.
Combater esse tipo de crime tem sido uma tarefa ainda mais difícil pela falta de servidores na área. Quem explica é o auditor Lucas Reis da Silva, que atua em Santa Catarina.
A gente tem vários problemas, como estrutura, mais do que isso ainda. O nosso grande problema hoje é o número de auditores fiscais do trabalho que se encontra bastante reduzido. É bem aquém do que a gente precisava, bem aquém do que recomenda a Organização Internacional do Trabalho.
Na opinião da Coordenadora Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, procuradora Catarina Von Zuben, a atuação dos fiscais é fundamental e precisa ser valorizada. Segundo ela, o número de resgates diminuiu nos últimos anos, mas não necessariamente o número de ocorrências.
As demandas aumentaram, as relações atualmente são mais complexas, exigem um estudo maior, uma investigação maior das relações e tem menos fiscais. Então a conta realmente não bate. E hoje pode-se dizer que a situação é preocupante.
O Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo foi criado em memória aos auditores fiscais assassinados durante fiscalização no caso conhecido como Chacina de Unaí, em 28 de janeiro de 2004. Com a sonoplastia de Messias Melo, de Brasília, Maíra Heinen.
O programa Paraná Alfabetizado ainda está com inscrições abertas para voluntários que queiram ajudar pessoas a aprender a ler e escrever. Confira com Gustavo Vaz.
estão abertas, até o dia 5 do mês que vem, as inscrições para a segunda seleção do programa Paraná Alfabetizado. As vagas são para voluntários nas funções de alfabetizador e de coordenador de turmas. Os candidatos selecionados e que compuserem turmas recebem uma bolsa mensal paga pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pessoalmente nos núcleos regionais de educação. É necessário apresentar cópia e original do RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência, ficha de inscrição e termos de compromisso preenchidos. Caso estejam disponíveis, os candidatos também devem apresentar comprovante de vínculo com rede pública de educação e comprovante de experiência profissional em educação, com tempo de serviço. O alfabetizador voluntário é responsável por localizar, mobilizar e cadastrar jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos não alfabetizados para constituir turmas. Ao coordenador de turmas voluntário, cabe a função de apoiar os alfabetizadores na constituição, assim como em todos os trâmites administrativos do Programa Paraná Alfabetizado. O ciclo de alfabetização de cada turma dura 8 meses, com carga horária mínima de 320 horas. A meta de atendimento autorizada pelo Ministério da Educação para esta edição do programa é de 7.500 pessoas no estado. O Paraná Alfabetizado está disponível em 139 municípios. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
Um levantamento nas praias do Brasil mostra que o plástico está emporcalhando as areias em todo o litoral brasileiro. Tem garrafinha, canudinho, embalagem e até rede de pesca poluindo as praias. E segundo um estudo da Universidade de São Paulo, os plásticos são apenas uma parte do problema. Confira com Beatriz Fidelis.
Mais de 95% do lixo das praias brasileiras é composto por resíduos plásticos. São garrafinhas de água, canudinhos, embalagens de alimentos, itens usados na indústria e até redes de pesca. Eles se emaranham e são engolidos pelos animais, sujam a areia e o oceano e prejudicam a natureza. O Brasil é o 16º país que mais polui os oceanos com plásticos. Os dados são de um estudo do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, em parceria com o Instituto Ambiental dos Plásticos. Alexander Turra, professor da USP responsável pela pesquisa, explica.
A questão do resíduo plástico ser, por exemplo, muito ingerido por organismos, né? Ou então o resíduo plástico, ele emaranhar alguns organismos, como no caso das redes de pesca. Quando a gente fala o plástico, a gente está falando desde rede de pesca até cotonete, até potinho de margarina. A questão é que cada tipo de item vai ter um determinado tipo de efeito no ambiente marinho.
O especialista alerta, os plásticos são só uma pequena parte do que é a poluição nos mares.
Os resíduos sólidos são a ponta de um iceberg que a gente vê. O que a gente não vê são muitas outras coisas que também são resultado dessa forma pouco sensata que o ser humano vive no planeta.
Alexander conclui, não é necessário um mundo sem plástico, mas sim tomar cuidado com o descarte e o destino desse plástico usado no planeta.
A ideia de um mar sem plástico é uma ideia fantástica, mas que não necessariamente está atrelada a uma sociedade sem plástico, uma vez que esse tipo de produto ele tem outros benefícios quando comparado de uma forma transparente e abrangente com outros tipos de produtos, considerando o ciclo de vida, considerando as fontes de matéria-prima, considerando toda a pegada ecológica que ele gera.
Reportagem Beatriz Fidelis.
Fundamental nesse caso é conscientização. Para que serve, por exemplo, um canudinho? Assim a gente termina o Paraná de hoje desta segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2018. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a você, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.